Perfeito. E a gente vai direto para uma conversa com a coordenadora da bancada feminina. Não poderíamos deixar de ter essa entrevista no dia de hoje. Deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, que vai falar do que já foi aprovado ontem, do que temos de perspectiva de aprovação e também dos vários eventos de conscientização, principalmente, que a Câmara e o Congresso realizam nesse mês. Deputada, muito bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço, Lincoln. Bom dia a todos.
E parabéns, né? Antes de começar a nossa entrevista, pelo belo discurso que a senhora fez ontem durante a sessão solene em homenagem às 26 constituintes, nós acompanhamos aqui pela Rádio Câmara. E parabéns por lembrar toda essa luta, né?
Uma homenagem necessária e, em boa medida, emocionante, né, deputada Soraya Santos?
Eu que agradeço,
acertada, né?
Eu que agradeço, Elisabel e Lincoln, e a você, Elisabel, também um dia de muita reflexão, que para nós mulheres é um dia cívico, mas eu acho que a experiência de cada uma, Elisabel, ela reflete numa corrente do bem, no sentido de transformação e contaminação das outras mulheres, né?
Sem dúvida, deputada. E o que que, na sua avaliação, ontem foi um dia bastante produtivo, né? A bancada feminina conseguiu aprovar projetos de lei aí que beneficiam as mulheres. O que que precisa mais ser feito, deputada Soraya Santos?
Bom, Elisabel, o que vocês viram no dia de ontem foi uma articulação que nós fizemos com o presidente Rodrigo, que o que a gente não gostaria de ver, eu estou no meu primeiro mandato, mas os 3 anos seguidos de comemoração de Dia Internacional da Mulher, a gente só conseguia votar requerimento de urgência. Uhum. O que a gente queria ver é a matéria ir a termo e que a gente também tivesse condição de fazer articulação no plenário que fosse, tirar as aparas, mas não deixar de votar projetos de envergadura para as mulheres nesse país. Então, nós selecionamos projetos que permeavam a área da saúde, a área do trabalho, a área da violência, a área da educação, como foi o caso das adolescentes, mostrando quanto o assunto feminino ele tem um recorte em várias matérias, né? Então, essa foi a ideia. E dos 7 projetos apresentados, nós votamos 6 e o 7º já está com acordo de voltar semana que vem.
Qual que é esse, deputada Soraya Santos?
É um que altera a Maria da Penha, porque a gente entende que as delegadas, eles têm que ter o direito de retirar o agressor de casa. O que que ocorre na prática? É como um crime continuado. A mulher, ela chega numa delegacia, vítima de violência doméstica, e o tempo que ele leva para mandar o pedido ao juiz para determinar o afastamento, essa mulher, dependendo do local onde ela mora, ela fica fora de casa e o agressor dentro com as crianças. E a gente tem registro que muitas mulheres retornam para ficar perto dos filhos e continuam apanhando. E daí você vê que depois do registro é até pior, muitas delas são mortas. Então, a gente entende como crime continuado. Ela chegou, denunciou, imediatamente os delegados afastam o agressor de casa e em 24 horas manda para o juiz que vai confirmar essa decisão ou não. Então, é uma forma de você proteger a vida daquela mulher e garantir a unidade familiar.
Só a mulher que está em casa e passa por esse processo de violência doméstica sabe o quão difícil é voltar para casa depois desta violência, né, deputada? É importante esse projeto. Como é que está o andamento? A senhora acha que vota quando?
Esse projeto, Elisabel, ele já foi votado na Câmara, votou no Senado e foi para a sanção presidencial. Ele tinha um problema de constitucionalidade, porque no parágrafo dele esbarrava nas competências dos magistrados. O que nós fizemos? Nós fizemos um acordo pedindo ao presidente que vetasse este artigo, né? E, ao mesmo tempo, entrasse com um novo projeto por iniciativa do Executivo numa demonstração de apoio à causa, que é uma causa de todos nós. Uhum. Então, este projeto que a gente está votando, na verdade, é um projeto que já passou pela Câmara, sem o artigo 23 que esbarrava nas competências judiciais. Então, a gente quer ver aprovado porque ele é muito importante. Você tem a visão da garantia da unidade familiar. E mais, não adianta só estimular 180, casos de denúncia, que a gente percebe estatisticamente que quando elas assim o fazem, elas apanham muito mais porque elas não têm onde ficar. Então, a agressão é muito grande. A gente está tentando construir um acordo, o relator é deputado João Campos, e a gente espera tirar essas pequenas diferenças, mas aprovar por unanimidade, porque é uma causa muito necessária.
Agora, nós comentamos aqui o fato da violência contra a mulher. Hoje, o portal G1 traz um monitor da violência e mostra que, 6 meses depois do fato consumado, apenas um caso de assassinato de mulher foi julgado. Eles fizeram um levantamento dos casos que ocorreram entre 21 e 27 de agosto do ano passado, e de 126 casos de morte violentas de mulheres nesse período, apenas um foi a julgamento. Não está muito lento, não? O que, que precisa aí fazer alguma coisa, mudar para que sejam esclarecidos esses casos ou aqueles responsáveis? Porque na maioria dos casos os responsáveis são conhecidos, né?
Elisabel, nós fizemos no início do ano passado uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, porque nós temos assim, uma simbologia assim, na bancada feminina muito grande. Se você parar para observar, a justiça no Brasil está comandada por mulheres. Então, uhum, você tem a Carmen Lúcia, você tem a Laurita no STJ, você tem a Raquel Dodge na Procuradoria-Geral como primeira mulher e você tem a ministra Gleice Mendonça na AGU. Então, eu levei para elas, junto com a bancada, tanto para a ministra Carmen Lúcia quanto a procuradora Raquel Dodge, um relatório que a gente até mandou mais ou menos um extrato no corredor que está exposto lá na galeria. Nós recortamos só matérias de jornal de janeiro de 2015 a maio de 2017. Foram mais de 3.500 mortes divulgadas no jornal. Então, a gente está tentando, ao mesmo tempo, aprimorar a legislação. Então, a nossa pergunta foi, o que nós podemos fazer para mudar legislações que garantam a execução dessas penas, né, o cumprimento na averiguação disso, e queríamos colocar a bancada à disposição sobre esse aspecto. E, ao mesmo tempo, de que forma nós possamos aprimorar na ponta, justamente com esse recorte que você está fazendo. Ano passado, no Dia Internacional da Mulher, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, editou um relatório que ela fez, um movimento, no sentido de dar velocidade a vários projetos da pauta feminina. E a gente espera que, com esse olhar e esse tripé legislativo, executivo e judiciário, a gente de verdade possa diminuir esses dados. Porque quando a gente fala de violência doméstica, é absurdo. Fora isso, Isabel, a gente também está fazendo campanhas. No domingo passado, por exemplo, o Corinthians e o Santos entraram em campo com uma frase que marcou muito. Nós fizemos uma homenagem, inclusive, lá ao deputado André Sanches. Eles entraram em campo assim, todos em campo no combate à violência contra a mulher. Vários times, a partir de então, também estão entrando em ação, porque a gente tem uma estatística que toda quarta e domingo aumenta enormemente o número das mulheres agredidas. E aí é importante você mobilizar todo mundo nesse respeito à individualidade feminina.
Parabéns pela iniciativa. Espero que o resultado seja bem frutífero em relação a isso. Então, a senhora acha que a presidente do Supremo Tribunal Federal ficou sensibilizada com essa visita para que esses crimes possam ter solução?
Na verdade, ela mesma, como mulher, já estava, através do CNJ, fazendo um trabalho. O que nós fomos lá foi dar uma demonstração de que a gente queria trabalhar junto para ver de que forma, muito embora as competências sejam diferentes de cada uma de nós, né? elas não têm o papel do legislativo, nós não temos o papel de julgamento, mas nós queríamos deixar claro que queríamos trabalhar juntos, mas para que o Brasil saísse desse quadro vergonhoso.
Uhum. Agora, deputada Soraya Santos, a gente tem uma série de questões que ainda precisam ser enfrentadas de maneira, ao meu ver, mais aguerrida pelo conjunto das mulheres, mas principalmente pelo conjunto da sociedade. E duas delas eu acho que deveriam envergonhar a todos nós. Uma são as diferenças salariais e outras as diferenças nos postos de chefia, né, de gerenciamento. Aqui em Brasília talvez seja uma ilha em que é talvez o único lugar onde mulheres ainda ganham em média acima do homem e ocupam até mais cargos de chefia do que homens. Talvez pelo fato do concurso público nivelar de uma maneira diferente essa distribuição. Mas no restante do país o quadro é vergonhoso e o fato de Brasília ser distorcido contamina a média. Eu gostaria de saber o que está sendo pensado, o que pode ser feito e, principalmente, o que nós homens podemos nos engajar nesse processo.
Lincoln, você tocou, eu acho que num dos pontos mais cruciais da nossa luta. Por quê? Só com posições de comando você pode fazer políticas de inclusão. Então, eu tive na segunda-feira, em São Paulo, uma reunião com as 50 maiores CEOs do Brasil. São as 50 maiores CEOs. E eu mexia com o seguinte, Lincoln, e esse é um dado real. Nós temos hoje no Brasil 60% dos bancos escolares ocupados por mulheres. Então, nós estamos falando de formação, de busca, de capacitação. Nós temos currículos, em média, nas empresas, das mulheres muito superior dos homens. Eu estou colocando como uma média. E o que, chama atenção e chamava naquele dia que a gente estava fazendo o encontro? Só 4,6% das mulheres são CEOs de empresa. Olha a inversão. Então, se você olhar para o parlamento, é outra inversão. Nós somos 52% de mulheres e não nos sentimos representadas com 10% de deputadas. É inadmissível. E se você fizer um recorte na Câmara, você vai perceber que desde as constituintes, que tinham 4,5% de mulheres lá na Câmara, para hoje, olha, 30 anos depois, nós chegamos a 10%. Porque a nossa legislação eleitoral não inclui mulheres. Mas olha o esforço que essa bancada pequenininha faz, desde a constituinte até agora, para fazer essa modificação. Você precisa ter mulheres na posição de comando. Eu brinco lá na Câmara que se eleição fosse por concurso, com certeza nós teríamos mais do que 50% de mulheres. O que eu estou chamando a atenção, Lincoln, é exatamente o que você colocou, a visão do homem cidadão. A gente precisa ter um olhar de inclusão. O homem que quer um país com mais igualdade pensa como você. O que a gente tem que fazer? Então, eu vou começar a te dizer. Votar, por exemplo, numa mudança da política de cotas lá no parlamento. Não adianta 30% de mulheres para disputar, sabendo que na última eleição foram mais de 14 mil mulheres que tiveram zero votos, ou seja, mulheres laranja. Nós temos que garantir cadeiras, no mínimo, 10% na Câmara de Vereadores, 10% na Assembleia e 10% por Estado. Nós temos Estados brasileiros que não elegeram mulheres. Isso é inadmissível. Também nós temos que ter uma política de cota.
Uma vez eu questionei aqui a deputada Ana Perugini sobre por que uma meta tão pouco ousada de 10% e ela me lembrou, para minha vergonha, de que quase metade das assembleias legislativas não chegam a ter uma mulher, tem uma mulher apenas, uma em 24.
É uma coisa assim, tão bárbara. A gente diz 10%. Quando a gente vai para a ONU, para os países que já fizeram inclusão, isso é uma meta que até nos envergonha. Porque quando você quer dar um desconto, por exemplo, você diz assim, 10%, é como se não fosse nada, né? Mas é uma mudança significativa. Porque
agora, deputada Soraya
Santos, basta ter uma oportunidade. Se você colocar 10% em cada Câmara, com certeza essas mulheres chegarão aqui em cima.
Tem uma frase que eu não me recordo de quem é agora, mas que eu acho muito boa, que é uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política mudam a política. E eu acredito firmemente que isso é possível, né, deputada?
Obrigada, Lincoln, porque eu também acredito. Nós, mulheres, temos uma forma histórica de trabalhar. Se a gente está voltada para a área da Seguridade Social, formação médica e tal, a gente também não deixa de ter um olhar sobre o recorte da proteção da criança, dos direitos da igualdade, da mulher. Isso é da nossa própria natureza, né? Esse compromisso que a gente tem da vida, na nossa própria formação uterina. Eu acho que o Brasil, como qualquer país que já conseguiu isso, só chegará lá se a gente tiver um número mais equilibrado entre homens e mulheres, porque os dois olhares são absolutamente necessários. Mas, do jeito que está, nossa desigualdade ainda continua muito forte.
Perfeito. Deputada Soraya Santos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um excelente dia. Que seja um dia, como a senhora colocou logo no começo, de resistência, de luta, principalmente de conscientização de todo mundo, homens e mulheres. Um grande abraço e bom trabalho.
Obrigada, Lincoln. Eu espero que essa data, que é cívica para a gente, que a gente lembra justamente a luta das mulheres no sua inclusão por direitos iguais no trabalho, ela possa um dia deixar de ser comemorada. Significa que nós chegamos lá. Eu agradeço demais a entrevista com você e com a Isabel, porque é muito importante o papel da mídia, como vocês estão fazendo chegar lá na ponta.
E eu quero fazer uma recomendação aqui, eu já fiz essa semana, eu farei novamente, está disponível em quase todas as plataformas de streaming de vídeo que as pessoas assinam, ou seja, sem custo adicional, o filme As Sufragistas, que mostra como foi fundamental a luta, o engajamento e como muitas mulheres se descobriram protagonistas nesse processo, né? Elas não nasceram heroínas, elas se transformaram em heroínas a partir da consciência que tomaram do seu papel no mundo.
Se você me perguntasse qual a mensagem como deputada queria deixar, era exatamente o que nós colocamos lá no corredor, porque foi o movimento sufragista que completa, Lincoln,
esse 100 anos.
100 anos de luta. Mas tem uma frase da líder que diz assim: nós não queremos, sonhamos com um dia que meninos e meninas sejam iguais. Nós não queremos infringir a lei, nós queremos é mudar a lei. E a gente precisa mudar as leis e garantir a inclusão de todos e a igualdade dos direitos.
É verdade. E não se muda a lei se não se elege e, principalmente, se não se tem direito a votar, né? Obrigado, deputado. Um grande abraço.
Bom dia.
Para vocês dois também, muito obrigada. Isabel, mais uma vez, que seja um dia de positivo na tua vida e que você possa contaminar muitas outras mulheres também.
Obrigada.